Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando.
E o episódio de hoje é Vida de Atleta Amador. A dura vida daqueles que se dedicam ao esporte por amor, atingindo uma alta performance, mas que precisam lutar diariamente para conciliar a sua vida de atleta com o seu trabalho, com os seus compromissos, com seus relacionamentos, e mesmo assim, diante de todas as dificuldades, precisam tirar dinheiro do seu próprio bolso para conseguir financiar as suas inscrições, os seus equipamentos, a sua alimentação. Mas é isso, é a vida de amador, porque ama aquilo que faz, mesmo sem apoio que um profissional tem. E é disso que se trata o espírito espartano, aquele que busca ser melhor que ontem. Não importa as dificuldades, as adversidades e os obstáculos que se apresentem no caminho. Fiquem então com o tema principal. Muito bom, espartanos e espartanas, estamos aqui com o Felipe Salazar, que é coach e um trainer especializado e atleta de alta performance que compete em corridas de aventura, corridas de montanha. E a gente vai falar um pouco aqui da rotina desse atleta amador que dá o seu sangue, que muitas das vezes, como a maioria de nós, tira do próprio bolso para buscar ali um patrocínio, buscar uma nova competição e atingir a alta performance. E vamos trazer aqui um bate-papo bem descontraído com ele. A gente vai entender como é que é essa vida que nós já estamos muito bem acostumados, que é a vida do atleta amador. E aí, Felipe, tudo bem?
E aí, cara, tudo bem? Tranquilo? Prazer enorme aí estar fazendo parte desse canal. Espero somar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho aí da minha rotina.
Felipão, quando tudo começou?
Cara, assim, minha vida no esporte começou há bastante tempo. Eu fui lutador muito tempo, fiz taekwondo. Só que todo mundo sabe como que o Brasil é complicado quando a gente fala em esporte, principalmente esporte, igual você mesmo disse, né, que não é o futebol, né? Então, assim, iniciei minha carreira no taekwondo, onde consegui até boas marcas, consegui marcas em estadual, brasileiro. Só que, infelizmente, chega uma hora que o sonho de ser atleta pesa um pouquinho e a gente passa a pensar no bolso. Aí comecei a fazer a faculdade, me formei em educação física e daí pra lá, cara, minha vida foi toda voltada isso aí, a treinamento, a esporte e as competições.
Então teve um momento ali que você teve que ponderar, né, que talvez uma certa desilusão, que você viu que não daria pra ganhar a vida somente como atleta e aí você teve que tomar uma decisão, foi isso?
Com certeza, cara. O sonho sempre foi realmente ser atleta, sempre fui voltado pro esporte. Só que chega uma hora que o sonho dá uma murchada, né? O sonho ele para um pouco. Hoje eu vivo um momento bem legal na minha vida, tanto na minha carreira como atleta, hoje como atleta de corrida, tanto na minha vida profissional e minha vida até matrimonial, né? Minha esposa está grávida e eu já digo que é o primeiro campeão olímpico de Nova Iguaçu. Porque eu vou ser o maior patrocinador dele. Então eu vou investir tudo nele e talvez realizar um sonho aí que eu não consegui, né, cara? Que, na verdade, não tá morto, que hoje eu sou um atleta, apesar de a maior parte dos custos ser por minha conta, mas acredito que ainda dá, ainda... Sempre eu acredito, né? Eu acho que o legal do atleta é esse, a gente nunca desiste. E tamo aí, cara. A jornada é dura, é difícil, mas acredito que a gente consegue sempre um melhor lugar ao sol.
Você teve apoio da sua família no começo? Como é que foi isso? Eles te apoiaram ou não? Você teve que meio que nadar contra a maré em algum tempo?
Assim, quando se fala em esporte, cara, meu pai é militar e ele sempre gostou de prática desportiva, sempre gostou de atividade física. Então ele sempre me incentivou a fazer esporte. Só que interessante, quando eu falei que eu ia ser professor de educação física, ele meio que deu pra trás. Também eu já tenho 8 anos de formado. E há 8 anos atrás, poucos professores, né, tinham um reconhecimento igual hoje. A mídia hoje imprime um reconhecimento maior para os profissionais de educação física, personal trainer e tal. Mas há 8, 10 anos atrás, isso não existia. Então, assim, meu pai ficou meio, porra, caramba, cara, será? Educação física meio que desmotivou. Mas no esporte ele sempre me influenciou positivamente.
Como você disse, você meio que tinha a visão, talvez, como principal esporte, a luta, né? As artes marciais, para ser profissional dentro da luta. Qual seria o estilo de luta na época que você estava visando? Ou qual era o esporte que, na época, quando mais novo, você sonhava em viver daquilo?
Então, cara, como eu falei, eu comecei na luta. Pratiquei várias modalidades de luta. Já fiz capoeira, fiz taekwondo, fiz jiu-jitsu. O que eu me dei melhor, assim, foi o jiu-jitsu, que eu tinha até mais performance e tal. Mas onde eu caminhei mais tempo foi no taekwondo. Eu treinava muito bem, tinha uns treinos bem legais. Só que nas competições era até engraçado, né? Não sei se por causa da pouca idade, até às vezes alguns problemas psicológicos. Na época, tava passando um momento também um pouco de dificuldade. Meus pais separaram e tal. Então, assim, eu comecei lá na luta, só que não cheguei a deslanchar. Comecei como amador, tive até alguns bons resultados, mas infelizmente parei. E quando eu comecei na aventura, como que aconteceu isso, né, cara? Antes de me formar na faculdade, eu comecei a ter algumas aulas de aventura, de esportes radicais. E criei um prazer pra isso, entendeu? Eu comecei, aí fiz um curso de montanha, virei montanhista, virei guia de escalada. E da escalada, eu comecei a conhecer a aventura. Me formei, depois fiz uma pós-graduação em esportes ao ar livre e atividade de aventura, onde eu comecei a conhecer mais o que era realmente aventura segura e aventura desportiva. Aí, cara, foi amor, né? Meti bronca e desde 2013 que tô nessa batalha aí.
E aí você tem treinado e dado aula também, né? Como é que você concilia? Porque a preparação de um atleta de esporte de aventura, como a gente tá falando de esporte de endurance, né? De resistência, acaba sendo uma preparação aí, pelo menos, julgo aí, 2 horas por dia de treino. Vamos botar assim, é claro que dá para treinar de maneira inteligente, às vezes fazer uns treinos mais curtos, mas com intensidade. Mas como é que você concilia essa preparação de um atleta que é puxada junto com dar aula e formando outros atletas também, né? Preparando outros atletas.
Então, cara, essa é a parte mais difícil de ser amador, né? A parte mais difícil do amadorismo hoje é conseguir treinar, trabalhar e viver. Realmente, a atividade de endurance é uma atividade muito difícil. Já participei de provas muito longas. A gente tem provas aí de, no mínimo, 4 horas e tem provas de 20 horas, entendeu? Tem provas que a gente faz mais de um dia. Já tive provas de durar mais de um dia. Então, assim, você tem que estar com um condicionamento físico legal e psicológico e todos os outros fatores. Isso realmente é complicado. Eu treino em média 2-3 horas por dia. Isso quando praticamente é uma modalidade só. Tipo, eu tô me preparando agora para algumas corridas. Agora, quando a gente já fala na aventura, que são as transições, quando a gente já fala no triatlo, então a gente tem que treinar outras modalidades também. Hoje o principal que eu tenho treinado é natação, corrida, mountain bike e o ciclismo de estrada. Mas, assim, às vezes a gente tem que arrumar tempo, tirar um coelho da cartola para treinar a canoagem. E aqui eu moro na Baixada Fluminense e é complicado. Então, tudo que a gente treina é no Rio ou então fora do Rio. Então, isso complica um pouco. Mas o amador é isso, né, cara? É um guerreiro mesmo, é um espartano que não desiste nunca e vai dando jeito, cara. Como eu tenho alguns clientes que hoje também são atletas, também facilita um pouco, que a hora que eu tenho que estar treinando com eles, em vez de dar treino somente, eu treino junto. Então facilita um pouquinho essa vida aí.
Ah, é verdade. E é como eu costumo falar muito, né? Enquanto o mundo gira, o espartano se vira, né? Mas como é que é a sua rotina? Vamos lá, começa que horas e depois termina que horas? Eu imagino que deve ser uma jornada bem longa seu dia, né? E de segunda a segunda, fatalmente, né?
É, uma jornada tranquila, né, cara? Eu acordo aí por volta das 5 horas da manhã, pra já estar dando aula às 6 horas, e eu fecho as minhas aulas às 10 horas da noite. Parece uma loucura, eu tenho 16 horas por dia de trabalho, e dentro desse trabalho sempre o meu horário de treino, né, que eu já emendo tudo junto praticamente, que graças a Deus, assim, eu trabalho com o que eu amo, né, eu trabalho com o que eu gosto de fazer, o que eu nasci pra fazer. E, cara, essas horas são duras, são difíceis, tem dia que a gente tá morto demais, porém é o gás pra de segunda a sexta tá treinando, o treino personalizado da galera, tá treinando junto, e final de semana acordar também cedo pra treinar, né? Que aí final de semana é o dia que eu tenho mais livre sem trabalho, então é onde eu consigo treinar 4, 5 horas por dia, e bicho pegando sempre.
E lazer não precisa, né? Porque eu sou atleta amador e sei como é que é. O nosso lazer é o esporte, né? O que a gente ama é o que a gente se sente vivo fazendo, né?
Cara, o meu lazer é realmente isso aí. É o meu trabalho, é a minha vida. Eu posso dizer que eu amo muito o que eu faço. Assim, eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Sou total sustentável, graças a Deus. Através, até por causa do esporte, tem um reconhecimento bom aqui na cidade. O pessoal ouve muito falar de mim, a galera quer treinar, porque a gente que é treinador, cara, o cara quer treinar com quem treina. Não adianta eu falar que eu sou coach, que eu sou treinador, que eu sou especializado, se eu não faço nada. Então, assim, eu hoje posso dizer que eu sou um referencial dos meus clientes, os que são atletas, que querem ser atletas, e os que também não querem ser atleta, porque é o que eu te falei, todo mundo quer treinar com quem treina. Então, assim, eu consigo passar essa imagem positiva. O meu nome hoje, graças a Deus, é bem falado quando a gente fala em esporte, quando a gente fala em atividade endurance, quando se fala em musculação, quando se fala em HIIT, treinamento intervalado. E vamos metendo bronca e cada dia buscando resultados melhores.
É verdade, né? Como professor, a gente acaba sendo líder, né? E tem que liderar pelo exemplo, né? Se você não fazer o que você prega, o que você faz pro seu aluno, não vai pra frente, não é verdade?
Com certeza, cara. É aquela teoria do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso quando a gente fala em esporte, quando a gente fala em condicionamento físico, quando a gente fala em performance, quando a gente fala em busca de resultados, isso não existe. É faz o que eu faço, entendeu? É mais ou menos assim. Porque se você não é um referencial, cara, se você não é um exemplo, o seu cliente, o seu atleta, ele não vai ser.
Ele acaba não se puxando, né? Como você tem um cara ali do teu lado que é uma inspiração pra você, aí você acaba meio que se nivelando por ele e você começa a querer tentar chegar perto, atingir o nível dele. E é mais fácil pra você se sente meio que abraçado, porque você sabe que, putz, pô, o Felipe ganhou ali a corrida de montanha, foi primeiro lugar, pô, treino com um cara, pô, eu já sei o caminho, ele tá me mostrando o caminho pra eu chegar lá e ficar igual a ele. E eu, particularmente, eu acho que para um professor, né, um educador físico, um coach, um personal trainer, o corpo do cara, a performance do cara é o cartão de visita dele. Se você vai para uma academia e o cara é barrigudo, como é que o cara vai me ensinar alguma coisa se ele é barrigudo, não é verdade?
Cara, com certeza, assim, nada contra o professor barrigudinho, nada contra o cara que tá um pouquinho fora de forma, mas eu digo isso para todo mundo, cara. Assim, ninguém é obrigado a ser atleta. Eu acho que o indivíduo, quer seja profissional de educação física, quer seja qualquer outra profissão, ele não é obrigado a ser atleta. Mas o mínimo de condicionamento físico, acho que todo mundo tem que ter. A realidade hoje é essa. Eu acho que o cara, ele tem que ter um condicionamento porque é a saúde dele. Então ele tem que trabalhar com essa média de saúde. Agora, quando a gente fala de área desportiva, personal trainer, nutricionista, nutrólogo, cara, infelizmente, o cara pode ser muito teórico, ele pode saber muito, ele pode ter um conhecimento de fisiologia, de biomecânica absurdo, mas se ele não passar uma estética corporal, se ele não passar um condicionamento físico bom, ele vai ser visto com maus olhos. Então, assim, a nossa ferramenta de trabalho é o nosso corpo, entendeu? Quem trabalha, quem escolhe essa área de atuação, ele sabe que a ferramenta de trabalho dele é o corpo. Então, acho que realmente a imagem, nesse caso, pesa um pouquinho.
É verdade, com certeza. Eu, particularmente, não é que vou valorizar mais, mas eu vou procurar um profissional que esteja melhor que eu para poder me guiar no caminho para que eu chegue num certo nível de performance. Mas fala para mim, Felipe, Você, creio eu, vocês meio que aqui na conversa antes da gente começar a nossa gravação, você deu a entender que você tem vários tipos de alunos, né? Em vários níveis, inclusive iniciantes, a galera que tá começando e tal. Como é que é o trabalho que você faz aí com os diferentes grupos dos seus alunos, incluindo a galera que já tá treinando pra alta performance? Qual é o teu diferencial? O que que você traz de diferente, de novidade? Como é que é isso aí?
Então, cara, eu trabalho com várias classes de pessoas. Hoje eu tenho aluno criança, eu dou aula pra criança e dou aula até pras pessoas que não querem performance, querem realmente uma saúde, uma qualidade de vida. E tem quem quer performance. A grande maioria hoje que tá na academia, na verdade, quer um tipo de performance, tá buscando estética, mas existem a qualidade de vida e até esses treinos preparatórios para criança ou preparatórios militares e tal. Então eu consigo atuar em todas essas áreas. Assim, eu tenho um leque de clientes grande, então são diferenciados. Como eu falei, a gente vai desde a criança, aquele que só quer saúde. Só que da mesma forma eu atuo com todos eles. Porque o que acontece? Óbvio que o treino muda, as cargas mudam, os objetivos mudam, só que o treinador é o mesmo. Eu sigo uma linhagem de treinamento e é a linhagem que eu prego, que é a linhagem do treinamento desportivo, que é a linhagem da performance. E de alguma forma a gente tem que ter esse feeling pra adaptar. Então hoje eu chamo todos os meus clientes de atletas, entendeu? Desde as crianças, que eu chamo de kids training, até a galera que já tá buscando só saúde e tal. Então esse é um diferencial legal, entendeu? Óbvio que existem exercícios, existem cargas, existem métodos de treinamento que você tem que diferenciar para cada cliente seu. Aí vai do feeling do treinador, entendeu? O treinador, ele tem que saber isso. Quando usar um método de treinamento, quando usar uma forma de treinamento, sobrecarga e tal, com aquele cliente dele. Mas o tratamento, eu digo que é sempre o mesmo. Por quê? Porque eu busco sempre o máximo deles. Independente do tipo de cliente, cara, para você ter um resultado, você tem que buscar o teu máximo. A gente trabalha sempre com exaustões, com cargas, só que a minha carga não é a mesma carga de um cara de 60 anos, não é a mesma carga de uma criança. Só que as porcentagens de carga são as mesmas. O que é 10% para mim, pro outro vai ser 10% de maneira diferente, mas vai continuar sendo 10%. Então, assim, o treinador, ele tem que ter esse feeling. Ele tem que saber qual o atleta dele, qual o objetivo do atleta dele, qual o objetivo do treinador, do aluno, do cliente, e trabalhar isso aí de forma que você imprima a sua visão. Todo mundo vai saber que é o treinador, com quem que ele treina, porque a metodologia é a mesma, porém as diferenças vêm nos modos que a gente vai alcançar esses resultados.
Perfeito. E no caso, eu creio que esse mesmo treinamento que você passa para os seus alunos é o mesmo treinamento que você faz também, né? E aí você deve mesclar bastante treino de cardio com treino de força, até eventualmente corrida, alguma coisa mais técnica. Como é que é mais ou menos a estrutura?
Então, cara, é a mesma coisa, assim. Para hoje, a realidade, os alunos que treinam comigo, que já fazem um treinamento comigo, quer seja externo, quer seja na academia, eles realmente têm que estar com um condicionamento um pouco melhor para até que eu consiga acompanhar eles, né? Para eles conseguirem me acompanhar e mesmo que eu regredindo, eu não venha perder também. Isso falando em treinar junto. Agora, quando eu vou treinar cada um, aí é o que eu te falei, vai dar individualidade, a gente trabalha em cima da individualidade biológica e fazendo o diferencial entre eles, entendeu?
Tu sempre tenta, de certa forma, também puxar o limite do teu aluno, né? Tentar fazer... Meio que tem que, né, ser carrasco, mas de vez em quando tem que dar uma forçada, dar uma empurrada pro teu aluno sair ali da inércia e tentar sempre vencer as limitações dele, né?
Então, cara, com certeza. Assim, eu digo pra todos os meus clientes isso, né, cara? O ser humano, ele foi criado realmente pra uma guerra. Ele foi criado realmente, como diz o canal aí, pra ser um espartano, pra ser um cara guerreiro. Independente daquilo que ele tem escolhido pra ele. Nós, seres humanos, já nascemos numa guerra, né, cara? Desde lá do começo, na fecundação, já tem uma guerra e só os vencedores que conseguem sobreviver. E independente de idade, independente de objetivo, eu digo que a gente sempre tem essa vontade de vencer, cara. E a atividade física, ela é isso, né? Ela te proporciona vitórias. Você tem que realmente puxar sempre o máximo do teu cliente, tentar da melhor forma possível motivá-lo, Porque ninguém contrata um treinador, cara, pra chegar aqui e fazer o que ele poderia fazer sozinho. Você é um diferencial pra ele, né? Então você tem que mostrar a tua importância. Eu hoje digo que esse ramo de atividade física, infelizmente, alguns treinadores, eles não mostram o porquê vieram, entendeu? Eles não mostram qual a verdadeira importância deles. E eu tento, da melhor forma possível, mostrar essa minha importância. Eu quero que o meu cliente, ele saia do treino, que ele vá embora e ele fala assim, pô, o Felipe foi importante pra mim nesse treino. E graças a Deus eu tenho conseguido isso. Espero continuar mantendo essa linhagem, porque isso é o certo, cara. Se a gente não busca o máximo, se a gente não quer vencer, se a gente não tem essa gana da vitória, se a gente não tem essa vontade, infelizmente a gente não vai ter resultado.
Perfeito, é como a gente fala no próprio SpartanCast, né? Que o nosso slogan é seja melhor que ontem. E é sempre, cada dia, tentar ser melhor do que a gente foi no dia anterior. Mas me fala um pouquinho agora do Felipe atleta agora, né? A gente já falou do Felipe quando começou, quando ali teve meio que aquele, uma certa desilusão, quando você meio que teve que, agora eu tenho que ter uma faculdade, eu tenho que dar aula, mas ainda seguiu tua paixão, que era o esporte, né? E agora a gente quer conhecer o Felipe atleta. Quais foram as vitórias, os momentos mais memoráveis aí da sua carreira como atleta, algum título, alguma coisa que você ganhou, enfim?
A galera do canal aí não tá assistindo aqui ainda, né? Só tá no áudio, mas eu botei alguns troféus aqui.
Segue a foto no post do episódio, vocês vão conseguir ver.
Então, lá no post você vai ver. E, cara, uma das corridas mais emocionantes foi a primeira que eu fiz no circuito pro de corrida de aventura, que foi esse aqui, que foi a Adventure Camp lá em Ubatuba em 2014, que foi a primeira que eu consegui um pódio. Então, assim, essa corrida foi a marcante pra mim, porque até então eu era desconhecido no circuito de corrida de aventura, já tinha feito algumas provas e tal, mas nunca tinha tido um bom resultado. E comecei a treinar muito com esse objetivo. Nessa prova foram 50 quilômetros. E, cara, assim, cada hora que eu passava num PC, que é um ponto de controle, existem vários no meio da prova, era surpresa, né? Porque eu era uma surpresa. Ninguém me conhecia ainda e eu brigando ali com os caras, cachorro grande das provas. Então, assim, foi um marco. E teve uma parte, assim, nessa prova especial que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Como foi uma das primeiras provas, cara, eu ainda não tinha muitos recursos. Então eu tinha uma bicicleta, que era uma bicicleta considerada muito pesada, era uma bicicleta de alumínio e tal. Talvez pros dias de hoje, pro dia a dia, era uma bicicleta boa, mas uma bicicleta pra competição, principalmente pro pro, era uma bicicleta problemática. E durante a canoagem eu tinha perdido algumas posições, eu tava liderando a prova até os primeiros 15 quilômetros. Depois dos 15 quilômetros...
15 km de corrida, no caso?
Nessa primeira etapa lá foi 15 de corrida. Eu tava liderando e depois a gente partiu pra canoagem. Aí quando chegou na canoagem eu perdi umas posições, que a gente tinha que passar em 3 praias de Ubatuba. E saí da canoagem pra pegar a bicicleta em terceiro lugar. E peguei a bicicleta e fui dando o meu melhor, só que realmente muito morro, muita subida. E no determinado ponto da prova, cara, um cara me passou com uma bicicleta muito melhor do que a minha, de carbono. E eu lembro como se fosse hoje, cara. Ele olhou pra minha bicicleta e ele meio que falou assim, porra, esse cara não vai me passar mesmo, me menosprezou legal. E aquilo, assim, me deu um gás, sabe, cara, que eu falei assim, porra, eu vou passar esse cara.
Tu sentiu isso nos olhos dele quando passou por você?
Eu senti nos olhos, no corpo, na mente. O cara me esculachou, brother. E ele passou.
Ele verbalizou isso?
Não verbalizou não, mas fez com a cabeça, um sinal de negativo. Tipo assim, porra, esse cara tá fudido, não vai dar bem. E assim, me passou, brother. Só que aquilo me deu um gás, sabe? Eu continuei, eu não lembro se foi 10 ou 15, mais 15 quilômetros de bike. Porque a corrida de aventura, você tem a localidade lá, você tem a distância. Só que ela é uma corrida, cara, em meio natureza, em meio corrida de orientação. Então é tudo por bússola, mapa. Então assim, existem lugares que tu se perde. Então uma corrida de 50, às vezes tem 70, às vezes tem 60.
Não tem marcação, então, no trajeto? Tu tem que se achar e ir na direção correta.
Não tem marcação nenhuma, cara. A corrida de aventura, ela é feita só por bússola e por carta, né? Você pega uma carta, você pega um mapa, né? E ali você tem que marcar as tuas coordenadas UTMs, que é a altitude e longitude, e tu vai na bússola e tu vai por orientação. Então, a gente foi aí... Quando terminou a etapa da bicicleta e voltavam à corrida. Faltavam 5 quilômetros de corrida, e eu lembro como se fosse hoje, cara, que quando eu saí da bicicleta no ponto de controle da transição, E eu perguntei se tinha muito tempo que o terceiro tinha passado, eu tava em quarto. E o cara falou assim, pô, tem uns 5 minutos, 10 minutos. E eu falei assim, cara, nesses minutos, que faltavam aí mais ou menos 5, 4 quilômetros, eu falei, eu vou passar esse cara. E eu comecei a correr, assim, até me emociono mesmo, foi uma prova marcante. E eu fui correndo, assim, com toda a minha alma mesmo, cara, e fui correndo, correndo, correndo. Aí quando faltava mais ou menos 1 quilômetro, tinha um mergulho, a gente tinha que mergulhar, pulava de uma pedra, pegar uma marcação e voltar. E quando chegou nessa parte do mergulho, eu cheguei junto com ele, cara. E assim, eu vi nos olhos dele, sabe, assim, que ele, porra, ele achou que eu nunca ia alcançar ele. E a gente mergulhou junto e foi disputando ele braçada a braçada. E eu já saí na frente dele, faltava aí coisa de 500 metros, 600 metros, só que era uma subida animal e eu com muita cãibra, muito cansado, isso já com umas 4, 5 horas de prova.
Foi o mesmo cara da bike que te passou?
Isso, o mesmo cara. Eu cheguei nele, brother, e quando chegou essa subida, que era um desnível absurdo, eu falei assim, eu não vou parar de correr mais, e subi aquilo correndo e já caí na praia na frente dele, faltavam uns 200 metros até a chegada, e consegui chegar em terceiro lugar, e ele chegou em quarto, assim, totalmente deprimido, né, e foi uma resposta, né, brother, então essa prova, assim, ficou marcada na minha vida.
Mó barato, é uma verdadeira prova de aventura, né? E virou pessoal aquela disputa ali, né? Pelo terceiro lugar. E teve alguma outra conquista, assim, depois disso? Aí, claro, você ficou pilhado, né? Motivado, deve ter começado a entrar em outros circuitos e começou a mesmo se puxar até mais no treino, né? Pra poder tentar atingir melhores resultados, né?
É, e com certeza, né? Como eu falei, essa foi a primeira, já começou, assim, chute na porta mesmo, bombando. E eu falei, ah, daí pra lá não vou parar mais. E de lá pra cá vinha buscando melhores marcas. Aí fui campeão de algumas baterias das etapas. Hoje eu sou federado na Corrida de Aventura, sou federado no Circuito Paulista. Então eu faço provas por São Paulo. É, consegui algumas boas marcas. Só que o custo é muito alto, existe deslocamento e tal. Então, assim, dificulta um pouco as coisas. Mas eu consegui bastante marca, fui campeão umas 2 ou 3 vezes, fui vice-campeão de algumas etapas e comecei a partir também para as provas individuais, né? Porque a Corrida de Aventura, como eu te falei, são várias transições de vários esportes. Então eu comecei a partir para as provas individuais de corrida, corrida de montanha, foi onde eu comecei também a ter umas boas marcas, consegui também ganhar algumas provas, já fiquei em segundo, terceiro. E hoje o meu foco, cara, é essa parte da corrida e do triatlo, né? Hoje eu tô partindo também pra rua, tô partindo pra parte de estrada, já tô nadando, então vou fazer algumas provas de triatlo esse ano. Vou entrar na etapa do estadual do Rio de Janeiro, da Federação de Triatlo, já tô me federando. E vou continuar jogando nas 12, né, cara? Vou continuar na montanha, que realmente é a minha motivação, é a montanha, amo a montanha. Só que tô indo pra rua pra conseguir visibilidade, entendeu? Hoje a rua ela tem muito mais visibilidade. Você tem muito mais corridas de rua do que corridas de montanha. Você tem muito mais investimento na corrida de rua do que na corrida de montanha. E junto ao triatlo, né, cara? Você também consegue mais investimento. Ciclismo de estrada é uma parada que tem visibilidade. A natação tem visibilidade. E o objetivo principal desse ano de 2017 é isso. Fazer boas marcas no circuito de corrida de rua, fazer boas marcas no triatlo e continuar buscando isso aí.
Você já fez algumas provas de rua e já meio que deu para se nivelar, entender como é que tá teu nível, porque eu particularmente fazendo corridas de montanha, eu fiquei um bom tempo fora das ruas e aí eventualmente fazendo uma provinha aqui ou outra na rua, eu senti que eu tava voando baixo e a minha performance estava muito melhor. Você sentiu isso ou o nível competitivo da galera na pista é mais pesado? Como é que é isso?
Assim, não dá pra dizer que o nível é mais pesado. Eu não classificaria assim. Porém, por ter mais visibilidade, você consegue ter mais atletas. Se tem mais atletas, a dificuldade automaticamente vai ser maior. Eu não menosprezo a montanha de falar que a galera da rua é melhor. Eu não acredito nisso. Eu acho que a quantidade de atletas é maior, então a tendência de ter melhores atletas é um fato, né? Realmente a montanha tem uma dificuldade enorme, porque é muito técnica, a corrida ela é muito técnica, você exige muita força, exige algumas coisas, não que na rua não tenha, na rua também tem, você tem que ter técnica, você tem que ter força, só que a maior variável da rua hoje é resistência, é a velocidade que você tem que ter, e na montanha existem outros fatores, porque você tá num local totalmente diferenciado, né, cara? Então, assim, eu consigo boas marcas hoje treinando na rua, eu tenho treinado muito rua, né, então eu tenho conseguido algumas marcas, só que eu ainda não tenho nenhum tempo catalogado. Então, por isso que esse ano eu coloquei um ano como para eu arrebentar nas provas, catalogar tempos para tentar sair no pelotão de elite e tal, e buscar uma condição melhor, entendeu? Para disputar, cara, com a galera que tá ganhando tudo, é difícil. Por quê? Porque eles têm patrocinadores, eles têm investidores. E pra gente que não tem, essa dificuldade é enorme. Trabalhando 16 horas por dia, então, aumenta, assim, consideravelmente, né?
Concordo, é verdade. É aí que vem nessa luta nossa como atleta amador, né? Hoje você já tem patrocínio de algum local, como é que é isso? Boa parte dos seus custos é custeado por você, como é que você se mantém? Porque eu imagino que seja um gasto muito grande, é um investimento muito grande, são inscrições, é o próprio equipamento, é o deslocamento, então como é que você está hoje administrando isso?
Então, cara, tudo no esporte é caro, tudo no esporte é caro. Hoje a gente vai fazer um triatlo, você vai comprar uma bicicleta que você custa 15 mil reais. Eu tenho uma bicicleta. Aí tem uma outra e tô comprando uma outra agora. Então você imagina, é muito gasto, é muito custo. Eu tenho hoje dois patrocinadores, duas empresas que me ajudam. Eu tenho a Devitaminas, que é uma empresa que me ajuda com essa parte de suplementação, aqui mesmo de Nova Iguaçu. E tem uma empresa chamada Grupo Grifo. É uma rede de postos de gasolina e alguns outros comércios que tem investido em mim. O investimento, cara, que eles fazem é de suma importância, me ajuda, assim, absurdamente, só que hoje a maior parte do investimento ainda é minha, a maior parte do custo é meu.
E aí acaba meio que sendo pela paixão mesmo, né, que a gente acaba se dedicando mais. Por isso que essa sua busca hoje pela pista, para poder tentar ali marcas e talvez acesso a maiores patrocinadores, né?
Isso, cara, a busca é essa, entendeu? Tentar a visibilidade, tentar conseguir mais patrocínio para conseguir mais sonho, mais coisas. O que você falou, é o amor e é o sonho, né, cara? O que eu te falei, eu nunca desisto, acredito que eu vou conseguir. Eu conheço alguns atletas já patrocinados que têm uma condição um pouco melhor que a minha e que, de certa forma, têm tempos piores que o meu. Então, por isso que eu tô indo, entendeu? Eu tô indo mesmo com esse sangue nos olhos, com essa vontade mesmo de vencer, de conseguir boas marcas, pra conseguir visibilidade e conseguir coisas maiores, né?
E fatalmente, como qualquer espartano que luta, a gente, né, sempre consegue, você vai conseguir com certeza. Agora a parte mental, né? Você tava falando do nível, né, da montanha, o nível do asfalto. Onde pesa mais o psicológico, a parte mental? É na montanha ou no asfalto pra você?
Cara, talvez você não esperava essa resposta, mas pra mim hoje o psicológico é pior na rua, porque a montanha é um cenário novo, então você fica muito mais atento, assim, muito mais motivado a querer descobrir o novo. O novo é atrativo, né? E na rua a maior parte é o mesmo cenário, é a mesma coisa, então eu faço muito esse trabalho mental, quer seja em qualquer tipo de prova que eu vou fazer. Quem já fez uma corrida de aventura sabe que é puro mental. Eu digo isso até para meus clientes, cara, porque depois de 20 km todo mundo é igual, cara. Depois de 20 km, o condicionamento pesa, mas a cabeça pesa muito mais. Para tu concluir uma prova acima de 3 horas, acima de 4 horas, é total cabeça, entendeu, cara? O teu corpo ele já parou há muito tempo. Então, assim, a tua cabeça que vai te levar, que vai te conduzir àquela conquista. Então, assim, a montanha me ajudou muito nisso e é isso que eu tenho levado pra rua, é essa vontade, essa autoconfiança, essa determinação, entendeu? Pra conseguir vencer essa dificuldade que eu te falei que a rua tem, que é da mesmice, de estar ali na mesma sequência, de todo mundo é igual. Então, assim, na montanha você fica muito mais atento. Então, assim, pra mim é um pouco mais fácil, mas eu tenho levado essa gana, essa garra da montanha pro circuito de rua, entendeu? Pra superar qualquer limite, né, cara?
Show. E como é que você cultiva a tua força de vontade, a tua determinação? É no próprio treinamento ou é nas suas conquistas? Como é que você mantém essa sua energia mental?
Cara, eu acho que essa parte mental é, assim, é muito diferente do físico. O treinamento, ele é totalmente físico. Dentro do treinamento, você consegue as tuas marcas, consegue as tuas conquistas. Só que o mental, ele vai muito além disso, né, cara? Eu acredito na tese de que o homem, ele é formado de corpo, alma e espírito. E, então, essa parte mental, eu já levo pra esse lado de alma, pra esse lado de espírito. Assim, você tem que ter uma família forte. A minha esposa, ela me ajuda muito, ela me acompanha muito, me dá muita força. Hoje, com a chegada do bebê, isso é excelente, que a gente fica com a cabeça muito boa. É assim, essa parte espiritual, independente da religião de cada um, é de suma importância. Então eu tenho uma busca espiritual muito grande, eu me apego muito nas coisas espirituais, e é isso que vai fazendo esse trabalho na minha mente, entendeu? Eu vou trabalhando essa parte mental, total voltada para essa parte de sentimento que liga a alma e espírito que liga a Deus. Então, assim, essa parte mental eu jogo para esse campo.
Perfeito, é mens sana in corpore sano, né? Muito interessante. Isso foi uma coisa que você foi meio que buscando instintivamente, né? Meio que até pela tua trajetória mesmo, se automotivando, não é isso?
Com certeza, cara. E a vida, né, cara? Nada melhor do que a vida pra ir te ensinando as coisas. A gente vai passando por cada coisa que a gente acha que não ia passar. Então, assim, cada degrau que tu sobe, tu fala assim, caramba, eu pensei que eu nunca ia passar sobre isso. E isso vai te motivando pra quando tu vê de novo o gigante, né? Quando você vê de novo a guerra... Você fala assim, pô, já passei por uma ruim, então essa eu vou passar também. E daí, cara, você vai, simplesmente coloca o teu alvo fixo, né? Você linka a tua mente a esse alvo e você sabe que você vai conquistar.
Perfeito, muito bom. Queria deixar aí algum recado pro nosso ouvinte, alguma mensagem final pro nosso ouvinte que tá aí ouvindo a sua história?
Cara, eu queria te falar que... Assim como eu já tive algumas conquistas e quero ter muito mais, que você tem que ter essa sede de conquista, essa sede de vitória, porque nada para alguém determinado. Quem tem determinação, cara, nada pode parar. O seu maior adversário é você mesmo, como você mesmo falou. E só você, cara, pode roubar os teus sonhos, só você pode se limitar. Então, se você tem sonhos, se você tem vontade, não deixe isso pra trás, não se aflija com isso, entendeu? Simplesmente creia que você vai conseguir. Creia em você, bota as caras, brother, olha pra frente e vai embora que você vai conseguir.
Isso aí, falei com o Felipe Salazar, atleta de alta performance ainda, atleta amador, que é o que nós somos, né? Porque amamos o que fazemos e essa foi a mensagem.
SpartanCast.
Caso você goste do nosso trabalho e queira nos ajudar com os nossos custos de manutenção do site, domínio, servidores, etc., vire o nosso patrono através do Patreon, que é o site www.patreon.com/SpartanCast. Segue o link aí no post deste episódio no nosso site para facilitar. E, é claro, dê a sua contribuição em qualquer valor ou opte por alguma das formas de contribuições fixas que disponibilizaremos junto com recompensas exclusivas. Gratidão é a palavra pela atenção, pelo carinho de todos vocês.